Internacional comemorativa do 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, sob o tema Proteção de Dados, que futuro estamos a construir? E agora, sem mais demoras, abrem a sessão o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Manuel Magno, e a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Paula Meira Lourenço. Tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Bem-vindos à Conferência Internacional Comemorativa do 30º aniversário da CNPD. Os momentos de celebração implicam olhar para o nosso legado histórico enquanto instituição política, pois não há ação sem raízes. Concomitantemente, importa termos uma visão prospectiva, capaz de avaliar os desafios e as oportunidades que o futuro nos coloca, sobretudo na era digital, e propor soluções eficazes. É, pois, indispensável que pensemos seriamente nas opções que se nos apresentam. Eu, dito isto, gostaria de passar a palavra à presidente do CNPD, doutora Paula Meira Lourenço. Por favor.
Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, Excelentíssimo Vice-Procurador da República, Excelentíssima Representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Excelentíssimos Sra. Presidente e Srs. Deputados, Excelentíssimos Conselheiros do Tribunal de Contas, Vice-Presidente do Conselho Superior de Estatística, Vice-Governador do Banco de Portugal, Vogal do Conselho Regulador da ERC, Entidade Reguladora da Comunicação Social, Presidentes, Vice-Presidentes, Representantes das Entidades Reguladoras, Autoridade da Concorrência, Autoridade Nacional de Aviação Civil, Autoridade Nacional de Comunicações, Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Vogal da Entidade para a Transparência, Vogais dos Conselhos de Administração da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, Presidentes e Vogais de Entidades Administrativas Independentes que funcionam junto da Assembleia da República, Comissão Nacional de Eleições, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores de Agentes de Execução, Sr. Presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, Presidente da Associação para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Vogais do Conselho de Administração da Use Omnibus, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, Sr. Inspetor da Guarda Nacional Republicana, representante do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes e Diretores de variedíssimas instituições nacionais, centros, direções gerais, gabinetes, institutos e serviços partilhados, Ministério da Saúde, Presidência do Conselho de Ministros, do Ministério das Finanças, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Economia, do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, antigo Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Mestre Luís Lignão da Silveira, Secretária Executiva da Comissão Nacional da Unesco do Ministério dos Negócios Estrangeiros, representantes do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, da Secretária de Estado da Saúde, do Secretário de Estado da Administração Interna, do Secretário de Estado da Segurança Social, Secretária de Estado da Cultura, Secretária de Estado do Turismo. Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, Presidentes e Diretores de variedíssimas instituições nacionais e internacionais, como sejam universidades, faculdades e autoridades de proteção de dados de Angola, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Finlândia, Espanha, Marrocos, México, Polónia, São Tomé e Príncipe e Uruguai. Presidente da Associação Internacional dos Oficiais de Justiça e Agentes de Execução, excelentíssimos oradores da Conferência Internacional, excelentíssimos encarregados de proteção de dados aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, Em nome da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é uma honra dar-vos as boas-vindas aqui na Assembleia da República, Casa da Democracia, nesta lindíssima sala do Senado, com Dom Luís I aqui a assessorar-nos, à Conferência Internacional de Proteção de Dados Pessoais, que futuro estamos a construir, comemorativa do 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, na sua atividade de proteção do direito fundamental à proteção de dados pessoais, ao serviço de Portugal, de forma independente, isenta, objetiva, imparcial e transparente, assegurando o estrito cumprimento da lei. On behalf of the National Data Protection Commission of Portugal, it is an honor to welcome you at the Portuguese Parliament, the House of Democracy, in this beautiful Senate room, to the International Conference Personal Data Protection, What Future We Are Building, commemorating our 3rd anniversary in its activity to protect the fundamental right to the protection of personal data and related fundamental rights at the service of Portugal, independently, impartially, objectively and transparently. As minhas primeiras palavras são dirigidas ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, aos Srs. E Srs. Deputados da Nação, agradecendo naturalmente a disponibilidade e a gentileza de nos receberem na Casa da Democracia nesta celebração do nosso 30º aniversário, lembrando que a Assembleia da República é também a Casa da Comissão Nacional de Proteção de Dados, dado que somos uma entidade independente que funciona junto da Assembleia, e é a casa de todos nós, enquanto cidadãos. Agradeço também ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a honra que nos deu ao presidir a sessão de abertura. Gostaria ainda de saudar todos os antigos presidentes da Comissão Nacional de Proteção de Dados, antigos e atuais vogais, a Sra. Secretária, os antigos e atuais colaboradores da Comissão, muitos dos quais aqui presentes, e permitam-me uma especial saudação ao antigo Presidente Dr. Luís Lignal da Silveira, cuja presença física neste dia muito nos honra. Como sabemos, são as pessoas que fazem as instituições e, portanto, a primeira palavra é de agradecimento a todos quantos aqui na Comissão e aqueles que ainda que ajudaram e que ainda hoje ajudam a construir a Comissão como um exemplo de exigência, de coragem e de desassombro no panorama do nosso serviço público. Gostaria ainda de saudar os presidentes e representantes das autoridades nacionais de proteção de dados aqui presentes dos países de língua oficial portuguesa, com os quais a Comissão Nacional de Proteção de Dados sempre teve uma profícua cooperação, a qual urge reforçar. Os nossos laços históricos, o respeito pela identidade cultural e por uma visão comum de democracia, aliados à riqueza de experiências, como se espera em países irmãos, nos 5 continentes, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, impelem ao reforço da cooperação de países que representam 35 estados ou distritos federais que falam a língua portuguesa em todo o mundo. Uma saudação especial também a todos os países da rede ibero-americana de proteção de dados pessoais, Angola, Espanha, países da América Latina, Portugal, Cabo Verde, fundada pela iniciativa de Portugal e Espanha há 21 anos e em especial aos presidentes e diretores e comissionados aqui presentes do Brasil, Cabo Verde, Espanha e México. Uma saudação especial ainda aos países da União Europeia, que faço na pessoa da Presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, a anotá-los, e bem assim da Autoridade Europeia de Proteção de Dados, Wojciech Wieworowski, que nos dão a honra de ser nossos oradores nesta conferência. Como sabemos, em 2018, com a entrada em execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, assistiu-se ao reforço da cooperação entre os países do Espaço Económico Europeu, no seio do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, em reuniões em que também participa muito ativamente a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, sendo hoje crescente a utilização de instrumentos jurídicos de cooperação, assistência mútua, realização de operações conjuntas, no tratamento de casos transfronteiriços, para facilitar a obtenção de consensos e, bem assim, os procedimentos de controlo da coerência, tendo em vista a interpretação e a aplicação uniforme dos princípios e normas jurídicas previstas no RGPD. Por último, uma saudação a todas as instituições públicas e privadas com as quais a Comissão já colabora ou têm vindo a manifestar interesse em iniciar uma cooperação, designadamente no Plano Nacional, a Autoridade Nacional de Comunicações, Centro Internet Segura, Centro Nacional de Cibersegurança, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal e Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, instituições do ensino superior e respectivos centros de investigação, Instituto Nacional de Administração, Instituto Português de Acreditação, Instituto Português da Qualidade, Provedoria de Justiça. É ainda destacar os órgãos, grupos de trabalho e fóruns europeus e internacionais em que a CNPD participa regularmente. Assembleia Mundial da Privacidade e seus vários subgrupos, grupos de peritos do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, Comitê de Supervisão Coordenada para os Sistemas de Informação Europeus, Conferência Europeia de Comissários de Proteção de Dados, grupos de trabalho da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados. Na data em que se assinala a abertura desta grande conferência internacional em que refletimos sobre o futuro, também se importa ter aqui uma breve nota histórica. Desde a Constituição da República Portuguesa de 1976, Portugal reconhece a proteção de dados como um direito fundamental e foi pioneiro a nível mundial. Em 1994, a CNPD entrou em funcionamento no dia 7 de janeiro, sendo na altura designada por Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados, porque, curiosamente, a proteção de dados abrangia apenas os ficheiros informatizados e não tratamentos de dados manuais. Foi na revisão constitucional de 1997 que se consagrou a existência de uma entidade administrativa independente como garante da proteção de dados, vejam o artigo 35 da nossa Constituição, e em 1998 fixou-se a atual designação, Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando foi transposta para o direito português a Diretiva Europeia de Proteção de Dados, a Diretiva 95/46, através da Lei nº 6798, de 26 de outubro, tendo sido alargado o regime de proteção aos dados manuais. Em 2004, a CNPD passou a ter uma Lei de Organização e Funcionamento da CNPD, a Lei 43/2004, de 18 de agosto, com a redação dada pela Lei de Execução do RGPD, a Lei 58/2019, de 8 de agosto, mantendo a Comissão com um órgão colegial, composto por 7 membros, nos mesmos moldes da primeira Lei de Proteção de Dados, a Lei 10/91, e criando um órgão novo, o órgão que se chama Fiscal Único. A CNPD é a Autoridade Nacional de Controlo, a Autoridade Administrativa Independente, que tem por atribuição controlar e fiscalizar o cumprimento do RGPD e essa Lei de Execução, a Lei 58/2019, de 8 de agosto, bem como as demais disposições legais e regulamentares em matéria de proteção de dados pessoais, a fim de defender direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares no âmbito do tratamento dos dados pessoais. No cumprimento dessa atribuição, a CNPD desenvolve a sua atividade em 4 planos fundamentais: orientação prévia, sensibilização, regulação ex ante, fiscalização sucessiva do tratamento de dados pessoais e aplicação de sanções, como seja coimas, tendo em vista assegurar o princípio do respeito da dignidade pela pessoa humana, pilar do Estado de Direito Democrático e assim consagrado no artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, pelo direito fundamental à proteção dos dados pessoais, também consagrado no artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 16º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, o qual, naturalmente, deve ser também conjugado com outros direitos fundamentais, como seja o direito à reserva da intimidade da vida privada, à identidade pessoal, à identidade genética do ser humano, ao desenvolvimento da personalidade, ao bom nome, à reputação, à imagem, artigo 26 da Constituição, o princípio de igualdade, artigo 13º da Constituição, e o direito à liberdade, artigo 27 da Constituição. Na verdade, direitos, liberdades e garantias constitucionais que assumem uma particular relevância não só no mundo físico, mas também no mundo digital. Sublinho que se trata de direitos fundamentais, direitos humanos, que emergiram há cerca de 50 anos com a democracia, com o eclodir do Estado de Direito Democrático, e que desde 1976 tem assento na Constituição da República Portuguesa. Mas se é certo que a perspectiva histórica assume uma inelutável relevância na vida das instituições, a conferência comemorativa do nosso aniversário é marcada por uma visão prospectiva, face aos desafios mais prementes que se colocam aos cidadãos enquanto titulares dos dados pessoais. Por isso, a nossa conferência conta com a participação de vários presidentes de autoridades e instituições europeias e internacionais para refletir e debater o futuro da proteção de dados pessoais. Na sua interação com outros direitos digitais, na sua relação com outras dimensões da sociedade, num contexto de evolução tecnológica sem precedentes, sobretudo em face das oportunidades e desafios da proteção de dados pessoais e privacidade em ambiente digital, em especial da inteligência artificial generativa. Teremos as honrosas intervenções da Presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, da Relatora Especial da Organização das Nações Unidas para o Direito à Privacidade, da Diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados, do Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde, da Comissária do Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais do México, que detém a presidência da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados e que terminará com a intervenção do professor associado do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que nos falará sobre a proteção de dados pessoais na era da inteligência artificial generativa. Sendo a proteção de dados pessoais a pedra angular dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não-discriminação, entre outros, e constituindo a garantia do exercício de outros direitos fundamentais, como o direito à reserva da intimidade de vida privada, desenvolvimento da personalidade, direito à liberdade de expressão, e entendo que é essencial este debate, é essencial termos uma visão multidisciplinar e enfrentarmos estes desafios ético-legais de forma a poder resolvê-los no seio de um Estado de Direito Democrático, quer no mundo físico, quer no mundo digital. Senhor Vice-Presidente, minhas senhoras e meus senhores, em nome da Comissão Nacional de Proteção de Dados, fica o nosso reconhecimento pelo empenho de todos os nossos colaboradores, órgãos de soberania, instituições públicas e privadas e parceiros institucionais, no esforço permanente para cumprirmos a nossa missão. Que as comemorações dos 30 anos da CNPD permitam relembrar, com confiança e determinação e com uma visão prospectiva, adaptada aos atuais desafios, a incontornável relevância da proteção dos dados pessoais num mundo em constante mudança e que precisa da ação de todas e de todos. Muito obrigada.
Aguardamos agora breves momentos para a troca das... Desculpa. Peço. Ok, então está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Peço o favor de prepararmos aqui logisticamente a mesa para recebermos os oradores da sessão da manhã.
Olá.
Olá, encantada.
Muito gosto. Sou encargada, não encargada, delegada de Portugal.
Delegada, oh.
De Portugal.
Vale.
De la Comisión.
Vale.
Muchísimo por
un placer.
Obrigada.
Sim, sim, somos um pouco hiperativos.
Olá. Agora sim, estamos a aguardar um bocadinho enquanto se efetua uma troca de placas de identificação. Agora vamos iniciar a sessão com da nossa conferência, a sessão da manhã, com a senhora Presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, Ana Talos, a senhora Diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados, Mare España, o senhor Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde, Faustino Varela Monteiro, e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, Wojciech Wiewiórowski.
Thank you.
Ora, vamos então dar início com a intervenção da senhora Presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, Ana Talos, subordinada ao tema O papel central do Comitê Europeu na garantia do direito à proteção de dados num universo de direitos digitais, as suas convergências e dissonâncias.
Por favor,
tem a palavra.
Dear President Aguiar Branco, dear President Meira Lorenz, dear Paula, ladies and gentlemen, esteemed guests, it is a great pleasure to be here today with you to celebrate the 30th anniversary of the Comisión Nacional de Protección de Datos, the CNPD. For the last 30 years, the Portuguese Data Protection Authority has demonstrated its commitment to upholding the fundamental right of privacy and data protection in Portugal and in Europe. At national level, the CNPD is a much respected regulator, very active and visible. For instance, in 2023, the Portuguese Data Protection Authority initiated 1,818 investigation procedures, performed 45 inspection actions, and adopted no less than 52 sanctions. The CNPD is also a valuable member of the European Data Protection Board, and in this last year, since I was elected the chair of the EDBB, I have had the chance to witness firsthand your hard work in protecting Portuguese and European citizens' fundamental rights, data protection rights. I think, for example, the prominent role you have taken within the Coordinated Supervision Committee, CSC, whose mission is to ensure the coordinated supervision of large-scale IT systems and EU bodies, offices and agencies such as IMI, Eurojust, EPPO, Europol, CIS, and as of October 2023, the entry-exit system. On the behalf of the whole EDBB Secretariat, I would like to express our gratitude for Clara's work as CSC coordinator. Her hard work and dedication have made a significant impact on how CSC was set up and has functioned in these last years, and we have all benefited from her extensive experience. It will be very hard to fill Clara's shoes when we will elect the new CSC coordinator in July. More generally, At the EDBB, we adopt binding decisions, issue guidance, promote enforcement cooperation, and ensure that data protection remains a central focus in the new EU digital rulebook. Allow me to update on the work of the EDBB, to which the CNPD actively participates. Over the years at the EDBB, we have invested a great deal of resources to build a comprehensive compendium, over 50 guidelines and recommendations. Our guidance is crucial to help organizations in their compliance efforts and to ensure the consistent application of the GDPR by the data protection authorities. It provides many practical examples and answers real-life questions that privacy professionals are faced with. In terms of cross-border enforcement, the EDBB has taken by so far 1,200 final one-stop-shop decisions, of which less than 1% has gone through the dispute resolution mechanism. In the past 6 months, the EDBB has issued landmark binding decisions and provided unprecedented legal advice, including a ban on Meta Ireland's limited processing of personal data for behavior advertising purposes, and the subsequent Article 64.2 consistency opinion on the validity of consent to process personal data for purposes of behavior advertising in the context of consent or pay models deployed by large online platforms. This work is currently being closely followed by stakeholders worldwide and is expected to impact ad tech ecosystems. While data protection authorities are in charge of enforcing GDPR, the EDBB has a crucial role in streamlining enforcement cooperation. In the past months, we continued to expand our enforcement cooperation methods by ensuring synergies and close cooperation among data protection authorities. In February, the EDBB launched its third coordinated enforcement action on the right of access, in which 31 data protection authorities are participating. Through the Support Pool of Experts initiative, we have developed website auditing tool that's helped to analyze whether websites are compliant with data protection law and help data protection authorities to investigate and collect evidence. Finally, the Task Force on ChatGPT recently adopted its report analyzing aspects of common interpretation of relevant GDPR provisions. The EDBB's role and tasks are growing year by year. A very important aspect of our work that has come to fore in the past months is the interplay between regulatory digital framework. Europe's new digital laws, the DMA, DSA, Data Act, and AI Act, will have an impact on data protection. It is important that the future regulatory landscape is characterized by seamless inter-regulatory collaboration between authorities from different fields. The EDBB believes that it is a good to break down silos and promote cooperation with other regulators. In the future, the same issue will be approached from different angles, like data protection, internal market concerns, and preventing illegal or harmful activities online. The work carried out by different authorities in charge will be complementary and with the same objective: shaping a society in which digital services are aligned with common European values. In April, we adopted EDBB's new strategy for 4 years to come. This strategy builds on work that has been done by the EDBB in the past 6 years. We will continue to promote consistent application of data protection laws to develop enforcement cooperation and to ensure the alignment of the GDPR with the new regulatory digital framework to create a safer digital space where the fundamental rights of users are protected. We will also contribute to that global dialogue on data protection. We want to support convergence of data protection laws worldwide. This is why we take part in international conferences. For instance, this year I attend at the IAPP Global Summit and the Venice Privacy Symposium. And in autumn, I will take part in the G7 Data Protection Authorities Roundtable and the Global Privacy Assembly. The EDBB will continue to raise awareness about the GDPR at the European and international level so that individuals know their rights and can exercise them, and that companies, even small ones, can understand how to comply with their legal duties. To this end, we want to develop more tools for non-expert audiences, such as our guide for small businesses and website dedicated to children, teachers, and parents. All this work can, of course, only be completed if we have enough staff and resources. This is a challenge for the CNPD, but also for the EDBB. While our close collaboration creates synergies and mutual support, in the end, it is important that all data protection authorities have sufficient resources to be able to deal with our growing number of tasks. To conclude, I personally would like to extend my heartfelt congratulations to Paula and to the entire staff at the CNPD for your continuous commitment and dedication to make GDPR work across the Portugal and in Europe. Through your work, you are strengthening and keeping the true data protection culture in Portugal, Europe, and in its neighboring countries. Also, on the behalf of the EDBB Secretariat in Brussels, I would like to stress again that we are highly appreciative of your expert knowledge and dedication, and it is a great pleasure to work with you on a nearly daily basis. Congratulations on reaching this remarkable milestone of 30 years of upholding the fundamental right of data protection. I am looking forward to many more years on fruitful cooperation.
Muito obrigada, Sra. Ana Taus. Vamos ouvir agora a Sra. Diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados, Mara España Martí, com o tema A Proteção de Dados Pessoais das Crianças e Jovens em Ambiente Digital no Sistema Espanhol. Tem a palavra.
Muchas gracias. De nada. ¿Se oye bien?
Ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería agradecer y felicitar por el aniversario a Paula, la presidenta de la Comisión Nacional de la Autoridad de Protección de Datos de Portugal, con quien llevamos una larga trayectoria de colaboración, compartimos historia, casi compartimos nacimiento de la institución y, sobre todo, mucho trabajo en común, gracias también al vicepresidente del Parlamento. Y es un verdadero placer estar aquí. Y yo creo que la mesa que hoy representamos es un buen ejemplo de cómo hay que abordar la protección de datos en un mundo digitalizado y en un mundo globalizado. Estamos dos continentes, dos autoridades nacionales, una autoridad de un organismo muy creativo que se creó con el Reglamento General de Protección de Datos. Es el único continente, Europa, y yo me siento tremendamente orgullosa de poder ser europea y que Europa haya hecho esta apuesta tan decidida para la garantía de este derecho fundamental, donde Las infracciones que comete la industria de Internet son abordadas de manera continental, con una mirada, no es única, pero son 27 miradas que van confluyendo en una pirámide hasta que al final, con todo el esfuerzo de ANU, de la presidenta, conseguimos aunar una sola mirada. Y eso es fundamental. Y gracias también a Wojciech, porque su función, tanto en la supervisión de las instituciones europeas, de la verificación del cumplimiento de este derecho fundamental, como en la ineludible y esencial labor que están haciendo desde el secretariado del Comité Europeo de Protección de Datos, es fundamental para que hoy, casi 6 años después de que el Reglamento General de Protección de Datos entrara en vigor, pues podamos hablar de realidades y de sanciones que están cambiando pues, el comportamiento de la industria de Internet. Y voy a hablar un tema que los que me conocen ya saben que me apasiona, pero voy a intentar vincularlo a todo lo que estamos trabajando también en el Comité Europeo en temas súper pioneros como puede ser la inteligencia artificial o los neuroderechos. Creo personalmente que el derecho fundamental a la privacidad seguramente sea el derecho fundamental que en los últimos 30 años de nacimiento de la institución portuguesa, si echáramos todos, les pido una reflexión, una mirada atrás, cómo estaba el derecho fundamental a la vida, a la salud en nuestro mundo, ¿no? Ha habido avances médicos, pero realmente quizás no haya habido unos cambios tan cuantitativos y tan cualitativos como el derecho fundamental a la privacidad. Hace 30 años, en una sociedad analógica, era un derecho fundamental que se protegía de una manera externa, ¿no? Me ha llegado esta carta con publicidad a mi domicilio. Bien, ahora mismo, y luego hablaré de los neuroderechos, es el derecho fundamental que afecta más radicalmente a la esencia del hombre y de la mujer. Por un lado, es decir, derecho fundamental que más transformación ha supuesto, y por otro lado, es el derecho fundamental, todos los que están aquí tienen responsabilidades diferentes en la aplicación práctica de este derecho fundamental. Es el derecho fundamental que más va a incidir en la transformación de la sociedad, de lo cual hablaré después, porque nos jugamos mucho. ¿Y por qué tengo este compromiso tan personal y muy institucional con el colectivo de los menores y los jóvenes? Porque es el colectivo que más utiliza Internet y las redes sociales y al mismo tiempo es el colectivo más vulnerable. ¿Por qué? Por una razón neurocientífica muy clara. Porque los jóvenes no tienen el cerebro maduro hasta los 25 años. Muchos de ustedes serán padres, madres, algunos abuelos o abuelas. Y la etapa de máxima plasticidad cerebral es en la infancia temprana, embarazo y 2 primeros años de vida, y en la adolescencia. Y antes nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, se criaban teniendo como referentes a la familia y a los amigos. Eso ha cambiado radicalmente. Ahora los referentes son los influencers, los youtubers y lo que la industria de Internet quiere modelar en los jóvenes. Que, por cierto, se está haciendo una monetización de los datos de los menores y un perfilado increíble a edades tremendamente tempranas. Se está creando desde la preadolescencia consumidores compulsivos y monetizando sus datos y creando realmente personas cautivas, ¿no? De lo que luego me referiré. Y tenemos la suerte también de tener, intervendrá la relatora de Naciones Unidas, una gran protección a nivel internacional. La Convención de los Derechos de Naciones Unidas del 89 recoge una especial protección a los derechos de los menores de 18 años y en la Observación General número 15 expresa la preocupación del Comité de los Derechos del Niño por el aumento de la mala salud mental en los adolescentes, trastornos de desarrollo de conducta, depresión, trastornos alimentarios, ansiedad, traumas psicológicos resultantes de comportamientos obsesivos por un uso excesivo de Internet y otras tecnologías, hasta un punto adictivo y la autolesión y el suicidio. Es decir, el otro día se publicaba un informe en mi país por la Fundación 11 que hablaba que 1 de cada 3 adolescentes se siente solo. Es la etapa de la socialización masiva, es la etapa en que un joven no quiere llegar a casa. Y muchos jóvenes, 1 de cada 3 jóvenes, tienen que ser presionados por sus padres y por sus madres para salir de casa porque se han creado un micromundo digital en su habitación y han perdido el contacto físico y relacional, que tan importante es para el desarrollo cerebral y para el desarrollo de otras pautas de conducta saludables. Y el Reglamento General de Protección de Datos también hace una especial protección a los menores, así como todo el paquete digital que ha aprobado la Unión Europea. Creo que la Comisión ha sido muy valiente, a pesar de haber recibido presiones directas e indirectas de la industria de Internet, y en concreto la Digital Service Act supone un antes y un después en la regulación a la industria de Internet, y es un reto para, ayer lo hablábamos con Anu, con la presidenta del comité, para que nos podamos coordinar con la mayor eficacia posible en las acciones de enforcement que está implementando la Comisión Europea con las acciones de enforcement que está desarrollando el Comité Europeo de Protección de Datos. Evidentemente, la digitalización ha cambiado la forma de informarnos, de comunicarnos y de relacionarnos, pero todos los que estábamos aquí, cuando llegaron las redes sociales en el 2008-2009, teníamos ya el cerebro maduro y nuestros hábitos de comportamiento ya integrados. Eso no está pasando con nuestros jóvenes, que se han ido formando. Ahora mismo en mi país se está reuniendo una reunión muy importante. Se ha creado un comité de expertos en el marco del Ministerio de Infancia para dar una hoja de ruta a los gobiernos y a las familias, porque las familias ahora mismo están perdidas y los gobiernos, tanto a nivel nacional como quizás transnacional y desde luego regional, están llegando tarde. Seguramente esta generación sea la generación más dañada y estamos trabajando con el Consejo General de Médicos, que nos están hablando de que hay daños que están siendo ya irreversibles. Hablo desde daños oftalmológicos, niños que empiezan con miopía, cuando la miopía hasta ahora solo era un factor genético, ahora está pasando por este consumo intenso de pantallas, daños mentales, un incremento de la hospitalización por problemas de salud mental de más del 500%, problemas de salud mental, problemas de depresión, problemas de ansiedad. Uno de cada tres jóvenes en Europa está medicado por problemas de ansiedad y por problemas de depresión, y eso no pasaba antes. Eso es por el modelo de conducta y de comportamiento al que empujan las redes sociales y la industria de Internet, que evidentemente no se preocupan del bienestar de este colectivo en desarrollo. Lo que se preocupan es de ganar, de no perder esa cuota de mercado, de monetizar esos datos y de hacer ya cautivos en su sistema operativo, en sus redes sociales, a estos millones de europeos. En este caso estamos hablando de un uso masivo de Internet. UNICEF habla de que la edad media de uso del primer móvil es de 11 años. Ya hay países como Francia, que acaba de aprobar su informe del Comité de Expertos, donde da pautas por edades del uso de los móviles. Igual que hay móviles para mayores, deberíamos intentar concienciar a las familias, a la sociedad y que se regulara en Europa. Tiene que haber móviles para menores, es decir, cuando el menor va al instituto no hace falta que tenga acceso ilimitado a Internet y que por lo tanto le entre en porno, la pornografía por la puerta de atrás. Basta con que pueda llamar, recibir llamadas, mensajes y estar geolocalizable, que es lo que le preocupa a las familias. ¿Qué pasa? Que como todo el entorno del colegio da el móvil con acceso ilimitado y un smartphone, el niño no se quiere quedar atrás, pero si hiciéramos un pacto social, un pacto a las familias, estaríamos garantizando ese derecho no solo a la privacidad, sino el derecho a la salud y al neurodesarrollo. Voy a dar algún dato más de UNICEF. El 31% de los adolescentes usa Internet más de 5 horas a diario. Si lo sumamos con las 8 horas que están en clase, y ya hay algunos países, creo que Suecia, Finlandia, Francia, con la ley Blanquer, que han prohibido el acceso de los móviles a los colegios, ¿cuántas horas? Y las 8 horas que deberían dormir, ¿qué tiempo queda sin estar digitalizado? O sea, yo os voy a lanzar preguntas para que podamos reflexionar. 6 de cada 10 adolescentes duermen con el móvil y 1 de cada 5 se conecta a partir de la medianoche. Esto es igual, imaginémonos si en vez de agua esto fuera una botella de vodka y se la dejáramos al menor de 11 años en su habitación y le dijéramos, bébetela, no me importa que no duermas y no te preocupes que cuando se te acabe tengo tarifa plana y la bodega te va a volver a rellenar la botella. Eso es lo que estamos haciendo. Esto es adicción al alcohol, si esto fuera vodka. Lo que estamos hablando es de adicción comportamental, de adicciones sin sustancia, pero que pueden causar los mismos problemas en el cerebro que una adicción como puede ser el alcohol o como pueden ser las drogas. Estamos trabajando con asociaciones especialistas en esto. Los menores están entrando en el porno desde los 8 años, desde el COVID, que ha supuesto una digitalización masiva. El algoritmo accidental del porno ha pasado del 20% al 70% y eso está teniendo problemas gravísimos en la adolescencia. 2 de cada 3 adolescentes consumen pornografía dura, pornografía donde se está violando en tiempo real a mujeres, a menores, abusos sexuales, y que están tomando esos ejemplos que a todos nos impresionaría, y somos adultos ya desarrollados. Imaginémonos estas imágenes, estos vídeos en niños de 8, o en niñas de 8, 10, 12, 14 años. Esto está suponiendo que 2 de cada 3 adolescentes son consumidores de porno duro, como decía antes, y como trabajamos con médicos y con expertos en psicología en este ámbito, yo he visto resonancias que se las puse a los europarlamentarios para que en la siguiente legislatura se regule, se dé un paso más, haya un reglamento integral de protección a los jóvenes. Los jóvenes adictos al porno tienen las mismas alteraciones en resonancias magnéticas en el cerebro que un consumidor de marihuana o un consumidor de cocaína. Es decir, esto es una adicción que además genera más dopamina, y para poder tener el mismo nivel de recompensa necesita contenidos más salvajes, más violentos, para tener ese mismo grado de satisfacción. Creo que es importante, tenemos datos, estamos trabajando mucho con psiquiatría infantil y juvenil, con pediatría. En España se ha aprobado el Plan Digital Familiar, que lo ha hecho la Asociación Española de Pediatría. Los médicos y los pediatras están viendo niños de 4 años que parecen autistas, que no hablan, y simplemente es por un consumo excesivo de horas de pantalla. Es una etapa en la que el cerebro va 10 veces más lento que el ritmo de un adulto. Incluso los dibujos animados alteran el cerebro de esos niños. Y se dan recomendaciones en la línea de la OMS o de institutos de tanto prestigio en Europa, como el Instituto Karolinska en Suecia, donde de 0 a 2 años no se debería ver ni 1 hora de pantalla, incluida televisión, 2 a 5 años 1 hora, o de 5 a 8 años 2 horas. Y yo planteo un debate. ¿Realmente el sistema educativo en todos nuestros países, en la digitalización de la enseñanza, está cumpliendo esas pautas que da la Organización Mundial de la Salud en la digitalización? Aquí los mensajes de la industria de Internet son perversos y parece que un sistema educativo, un colegio, es mejor cuanto más digitalización se ofrezca al alumnado. Falso, falso. Ya hay comunidades autónomas en mi país donde se ha prohibido la digitalización hasta 5º de primaria. En China, que conoce muy bien cómo funcionan los algoritmos, TikTok es una empresa jurídica diferente para los niños en China que en el resto del mundo, y en China se ha prohibido la digitalización más allá del 30% y está modulada por edades. Estamos llegando tarde, pero todavía podemos tomar medidas. No nos extrañe que estén aumentando las agresiones sexuales, más de un 120%, porque ahora ya no basta con cometer el delito. Ahora se graba y se sube a las redes en tiempo real. Y yo pregunto, ¿quién de ustedes, si fuera víctima de un delito de violencia sexual, donde además se estuviera difundiendo en tiempo real en todo su entorno familiar, social y profesional, podría recuperarse de esa humillación? Imaginémonos en el caso de un adolescente que ni siquiera todavía tiene los recursos y la madurez para hacerlo. Y además se ha demostrado que en las regiones, en mi país, donde se ha prohibido el acceso de los móviles, lógicamente ha disminuido el ciberacoso y ha aumentado 7 meses el rendimiento escolar. Estamos hablando, es la primera vez en la historia de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que el coeficiente intelectual de la población está disminuyendo más de 2,5 puntos cada 10 años y que el índice de lectoescritura está también disminuyendo. Estamos hablando de problemas de salud mental en los adolescentes por violencia de género en 1 de cada 2 casos. Y además, 7 de cada 10 víctimas de esta violencia sexual digital no están recibiendo tratamiento psicológico. ¿Por qué? Si se han acostumbrado a crecer viendo porno, no son ni siquiera conscientes de que las están siendo forzadas sexualmente porque han adoptado esos modelos de comportamiento que supone el porno, que desde luego no se basan en la ética ni en la igualdad de las mujeres respecto a los hombres. Se están creando niños consumidores compulsivos. Está habiendo problemas en la salud, en el neurodesarrollo, el aprendizaje, la privacidad, las relaciones familiares y sociales, los hábitos de consumo y la monetización de los datos. Esto debería ser un problema de salud pública, donde todos los gobiernos tomarán medidas urgentes. ¿Se tiene que plantear un debate en el ámbito educativo prohibiendo el acceso de los móviles a la enseñanza, prohibiendo la digitalización, sobre todo en infantil y en primaria? Y yo me pregunto, ¿por qué ahora mismo, si yo no fumo, pero si yo fuera a comprar tabaco, tendría que ver una cajetilla que me dijera fumar mata? Y una imagen de unos pulmones negros que, desde luego, me quitaría las ganas de fumar. ¿Y por qué la compra de un smartphone para un menor? ¿O la compra para un adulto? Porque todos nosotros podemos tener hábitos de consumo adictivos. Ahora mismo la industria de Internet no tiene que advertir de los riesgos. Parece que toda la tecnología es positiva. ¿Por qué eso no se regula en Europa? ¿Por qué la industria farmacéutica en mi país, cuando patrocina un congreso o a un médico, está obligada por transparencia a publicar lo que ha donado a ese hospital, a ese médico, ya sea que ha pagado el hotel? Estamos hablando de comportamientos que son legales, pero para que además de legales sean éticos es importante la transparencia. ¿Por qué la industria de Internet puede patrocinar lo que sea y que esos patrocinios sean opacos? Es decir, yo creo que Europa ha avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y quería, por ejemplo, países como Noruega, Suecia, se han replanteado la digitalización en las aulas. En Estados Unidos, 41 fiscales y todas las asociaciones educativas han demandado a la industria de Internet, a Google, a Meta, por los daños probados y demostrados con documentación de extrabajadores de Meta y de Google, que están provocando conscientemente en la salud mental de los adolescentes. Yo confío que algún día podamos ver una demanda colectiva en Europa, en África, y esto es un ejemplo que tenemos que aunarnos. Si lo unimos con la inteligencia artificial y con los neuroderechos, estamos hablando de un reto de gran envergadura. Y voy a poner un ejemplo. Otro tema que es fundamental es todo el tema de los neurodatos. No sé si usted... Ahora, además, yo creo que la industria nos despista. Ahora todos hablamos como si fuéramos muy modernos, ¿no? La inteligencia artificial generativa, estupendo, pero la industria va ya 7 pasos por delante de la inteligencia artificial generativa. Ahora mismo nosotros trabajamos con un español que es Rafael Juste, es la persona a la que Obama le encargó el proyecto Human Brain Project y han conseguido descodificar el cerebro humano. Ya pueden los científicos leer nuestras conexiones neuronales conscientes y las inconscientes. Eso es fantástico. Como dice Paula, qué maravilla. Pero no solo lo pueden leer, ya se pueden modificar. Es decir, estamos hablando de modificar las conexiones neuronales conscientes y las inconscientes. Es decir, el cerebro regula lo que sentimos, lo que votamos, lo que decidimos y nuestros hábitos de conducta. Eso en el ámbito de la salud es una maravilla. Han conseguido que personas tetrapléjicas hablen y anden, pero imaginémonos eso en manos de la industria de Internet o de un gobierno totalitario. Y eso está pasando. Rafael Juste creó la Fundación NeuroRights, donde estudiaron los 30 productos. Ahora mismo hace falta que tú te pongas algo en la cabeza o un chip para que se puedan producir estas lecturas y esas modificaciones de las conexiones neuronales. Creo, a través de esta fundación, estudiaron estos dispositivos que se venden en Estados Unidos, las 30 empresas de mayor consumo, y 29 de las 30 estaban vendiendo estos datos íntimos, sensibles, neuronales, a terceras empresas. Y estas terceras empresas podían construir un avatar de los propios cerebros de los consumidores. Me gustaría que lo reflexionaran un minuto. Es decir, la gente está pagando 500 euros para que empresas terceras que desconocen tengan una réplica de su cerebro y se pueda modular. Vamos, Aldous Huxley fue un visionario hace más de 70 años y por eso vuelvo al inicio de mi intervención. Nunca el derecho fundamental a la privacidad va a influir tanto en el modelo de sociedad que queramos crear. Estamos hablando de los neurodatos. Sé que hay un debate, hay parte de la doctrina que dice que no es necesaria una regulación específica, que ya con la Declaración de los Derechos del Hombre de Naciones Unidas valdría. Yo creo que es importante, igual que el derecho al olvido fue una lucha procedimental de la Agencia Española que conseguimos que se consagrara en el Reglamento General de Protección de Datos, sí creo que es importante que se regule específicamente y que de esto se empiece a hablar. Porque ahora mismo solo hace falta, para que nos cambien el comportamiento, nuestro voto, nuestras decisiones, hace falta que tengamos un dispositivo, pero quizás a medio plazo, con Internet de las cosas, que envía impulsos eléctricos, puedan acabar influyendo en nuestras conexiones neuronales, que son impulsos electromagnéticos. Creo que eso es un reto que tenemos por delante, igual que el proteger a la población juvenil. Y simplemente quería, ahora quiero mencionar muy brevemente, tres o cuatro iniciativas que estamos desarrollando en la Agencia Española de Protección de Datos. Por un lado, estamos trabajando con el Gobierno en una ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia. Y hay algo fundamental desde el punto de vista de la privacidad. Me voy a centrar en eso, que es la verificación de la edad. La industria de Internet tiene infinitamente más medios que todos los que estamos en esta mesa y todos los que estamos en el Parlamento y, por supuesto, que cada país de manera individual. Y hasta ahora la industria de Internet estaba verificando el acceso a las redes sociales de preadolescentes e incluso el acceso al porno simplemente con un autoclic. Sí, soy mayor de 18 años para entrar en pornografía. La adolescencia es la etapa de la curiosidad, es una etapa en la que no se valoran los riesgos. Un adolescente, por su propia definición, no se puede autoproteger. Por eso estamos las familias como ejercientes de la patria potestad, que tenemos esa obligación de acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, hasta los 18 años. Si la verificación de edad se basa en un autoclic o en otro sistema que todavía es más perverso, que es, como pasa en Europa, las grandes empresas de Internet utilizan IoT, que es una empresa británica, que tiene una base de datos de cientos de millones de europeos, entre ellos de menores. Estuvimos estudiando en la agencia y eso vulnera absolutamente dos principios sagrados del reglamento, que es privacidad por diseño y desde el diseño y por defecto. Hicimos un decálogo donde, a través de un sistema de doble ciego, estamos trabajando ya, colaborando con el Gobierno español, que está trabajando en una app. No tengo aquí un móvil, imaginémonos que esto fuera un móvil y esto fuera mi pasaporte, mi carnet de identidad o mi tarjeta oficial del médico o mi carnet de conducir. Esta app lee el documento oficial y saca un atributo que dice: este dispositivo es mayor de edad. Se utilizará un doble sistema de verificación para que el menor no me pueda robar precisamente el documento oficial y con eso entrar. Pero no dice mi nombre, ni la app sabe para qué voy a entrar. No sabe si quiero comprar alcohol porque tengo una cena en mi casa y como soy adulta puedo consumir vino, o porque quiero entrar al porno o hacer una apuesta online. Y a su vez, la industria del porno simplemente va a saber que este dispositivo, es el usuario es mayor de 18 años, pero no va a saber mi identidad, que eso es algo fundamental. Esto lo hemos probado con éxito en los sistemas operativos en Windows, en Android y en iOS y funciona. Entonces yo me pregunto, ¿por qué, si esto técnicamente era posible, la industria de Internet no lo ha puesto encima de la mesa? Porque no interesa. Porque no interesa la privacidad por defecto y por el diseño, porque cuanto más adultos cautivos, más datos se monetizan. Y no hablemos ya, si estás ya captando, es como la trata de mujeres, pero en este caso estamos hablando de trata de verdad, igual soy un poco radical en el lenguaje, pero es que hay que decir las cosas claras. Esto realmente es trata de personas en el ámbito digital y estamos hablando de menores con una vulnerabilidad tremenda que están cambiando ya sus hábitos de vida y sus hábitos de consumo y que en muchos casos, cuando se quieran tomar medidas, a lo mejor estamos llegando tarde. Hay muchas mujeres, muchas adolescentes que se autolesionan por problemas de anorexia, por modelos que se están vendiendo en las redes sociales, por modelos de comportamiento que están planteando los influencers. Y nosotros tenemos también otra herramienta, como es el canal prioritario, que estamos consiguiendo esa retirada urgente de los contenidos en menos de 24 horas. Y en ese caso, la industria de Internet colaboró voluntariamente con España. Y el año pasado, el 100% de las solicitudes que hicimos, que afectaban gravemente la privacidad, sobre todo estamos hablando de violencia sexual digital, se retiraron. Y yo vuelvo a preguntar, si en España es posible, ¿por qué la industria de Internet no lo ofrece a la presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos y se posibilita para toda Europa o a nivel internacional? Porque no interesa. Y un tema fundamental es el análisis de los patrones oscuros y los algoritmos, donde también estamos trabajando. Esta semana hemos publicado con el supervisor europeo unas directrices en relación con los neuroderechos y los neurodatos. Y, en fin, yo creo que es muy importante también que a veces todos estamos tan absorbidos por la presión del expediente individual que perdemos la visión global, ¿no? Y quiero terminar mi intervención hablando del modelo de sociedad que queremos construir. A mí me gusta mucho la filosofía, pues me intento cuidar. Y todos los grandes filósofos, no sé si saben que se midió hace unos años cuál era el cerebro más feliz del mundo. ¿Lo conocen? Pues es un monje budista, que además es biólogo, Matthew Ricard. Le midieron en un laboratorio liderado por un neurocientífico de fama mundial, Richard Davidson, y se midió su cerebro y el de un montón de personas que tenía más de 10.000 horas de meditación. En ese caso, el cerebro de la empatía de esta persona, las áreas desarrolladas con la empatía en su cerebro estaban hiperdesarrolladas, que es todo lo contrario a lo que está pasando en nuestros adolescentes, porque la empatía se desarrolla en la adolescencia. Y él decía que para poder ser feliz, para poder tener paz interior, hace falta ir hacia adentro, hace falta un ritmo lento, hace falta parar, estar en contacto con la naturaleza. Y yo pregunto, ¿a dónde nos lleva Internet? ¿A dónde nos llevan las redes sociales? Permanentemente somos como las avestruces en una jaula, ¿no? Me ha llegado este WhatsApp, me ha llegado este correo, tengo esta llamada. Hacemos la multitarea, que eso desgasta muchísimo a nivel cerebral. Y no nos extrañe que nosotros tengamos unos índices de bienestar personal quizás peor que nuestros abuelos, quizás peor que nuestros padres, y nuestra paz interior, nuestro eje, cada vez está más cuestionado. Entonces, estamos hablando también de qué sociedad queremos construir, qué valores éticos y con qué principios queremos asentarnos. Y vuelvo a la importancia de nuestro trabajo. Es el derecho fundamental que, estoy convencida, más puede influir en la configuración de una sociedad que está absolutamente inmersa ya con la inteligencia artificial en la próxima década, y creo que nuestra voz se tiene que oír alta y clara. Es David contra Goliat. La industria de Internet tiene muchísimos más medios que nosotros. Es muy importante recibir apoyos parlamentarios, apoyos estratégicos gubernamentales, para que con esta ética y esta firmeza podamos devolver a las personas a su eje y a la garantía de los derechos fundamentales, porque el derecho fundamental a la privacidad es un derecho transversal que garantiza la salud, garantiza la educación y garantiza la autonomía y la libertad de decisión, algo que hemos luchado mucho en las democracias y que no podemos dejar que se pierda. Muchas gracias.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Ótima intervenção. Vamos agora escutar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Cabo Verde, Comissão Nacional de Proteção de Dados, perdão, de Cabo Verde, Faustino Varela Monteiro, que nos vai falar sobre os desafios do estabelecimento de uma autoridade de proteção de dados e a importância da cooperação. Tem a palavra.
Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Excelências, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Democracia, Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Dra. Paula Meira Lourenço, permitam-me começar por agradecer o honroso convite que me dirigiu para estar aqui hoje no ato comemorativo do 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e é com alegria que dou os parabéns à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, por seu intermédio, a todos os antigos e atuais vogais e trabalhadores da Comissão Nacional de Proteção de Dados, augurando um futuro luminoso, já que estamos a perguntar que futuro, que é o lema do nosso do ato de hoje. Coube-me o tema desafios de estabelecimento de autoridade de proteção de dados e a importância da cooperação. A criação de uma autoridade de proteção de dados não é uma questão nova na legislação de proteção de dados. Tem a sua origem na segunda metade do século passado, na Alemanha, mais precisamente na Lei de Proteção de Dados do Estado de Ens, de 1970, como nos dá conta o professor Alexandre Sousa Pinheiro, que está aqui nesta sala, quem vou seguir de muito perto, mas não vou vigiá-lo, esteja à vontade. Essa lei, que criou, segundo o professor Alexandre Sousa Pinheiro, a figura do Comissário de Proteção de Dados, o qual era eleito pela Assembleia do Estado Federado após a apresentação de candidatura do Executivo. A sua ação verificava-se na área de tratamento de dados informatizados, informando a entidade responsável que incumpria a lei dos ilícitos em causa. Dentre os vários contributos dessa precursora Lei de Proteção de Dados, destaca-se justamente a criação de entidade administrativa com competência para fiscalização em sede de proteção de dados, pelo facto de esta solução se transmigrar para diversos instrumentos jurídicos, jurídico-legislativos, nacionais e internacionais. Nesse particular, a Lei de Proteção de Dados do Estado de ENSE abriu as portas, designadamente para a Diretiva 9546-CE, de 24 de outubro, Diretiva sobre Proteção de Dados, transposta para o direito português através da Lei 67/98, de 26 de outubro, que determinou que cada Estado-membro estabelecesse que uma ou mais autoridades públicas, totalmente independentes no exercício das suas competências, fossem responsáveis pelo cumprimento em matéria de proteção de dados pessoais. Mas, igualmente, para a Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Proteção de Dados, adotada na 23ª Sessão Ordinária da Cimeira realizada em Malabo, Guiné Equatorial, a 27 de junho de 2014, mais conhecida por Convenção de Malabo. Uma vez sinalizada a aparição do organismo de controlo em matéria de proteção de dados, procuraremos a seguir revelar, em breves notas históricas, o acolhimento do direito fundamental à proteção de dados, o estabelecimento do regime jurídico geral de proteção de dados das pessoas singulares e a sua alteração que culminou com a aparição ou a criação da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde. Curiosamente, tem o mesmo nome. Evidentemente, o estabelecimento de uma autoridade de proteção de dados é condicionada pela natureza jurídica que lhe é atribuída, bem como pelas circunstâncias jurídico-constitucional, legal e socioeconómica e culturais que a envolvem. Assim, no segundo tópico expositivo, apresentaremos alguns traços desses contextos que condicionam o efetivo funcionamento de uma autoridade de proteção de dados, particularmente o caso da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde. Como é sabido, quer na fase do arranque de uma autoridade de proteção de dados, quer posteriormente durante o exercício dos seus poderes, uma profícua cooperação com outras autoridades de proteção de dados configura-se como inexcedível à fiscalização do cumprimento das disposições legais e regulamentares em matéria de proteção de dados pessoais. E ainda, repito aqui, vou, por último, reassar efetivamente esses aspectos da cooperação. As notas históricas, começaria por dizer que a Constituição da República de Cabo Verde de 1992, na sua parte segunda, Direitos e Deveres dos Cidadãos, título 2, Direitos, Liberdades e Garantias, consagrou pela primeira vez a proteção de dados individualmente identificáveis, tratados através de meios informáticos como direito fundamental. Uma nota breve aqui, para quem não conhece a história de Cabo Verde. Após 1975, com a independência, vigorou até 92 o Partido Único e, curiosamente, na lei de transição que foi aprovada na véspera da independência, dia 4 de julho de 1975, a tal chamada Constituição Transitória, mas que vigorou até 1990, essa lei transitória, lei constitucional transitória, não trazia nenhum capítulo relativo a direitos, liberdades e garantias. Com a Constituição de 80, houve consagração de alguns direitos, mas o direito à proteção de dados e o direito à reserva da vida privada e familiar também não constava nessa Constituição de 1980, que vigorou até 1992. Com a primeira revisão constitucional ordinária ocorrida Em 1999, consolidou-se o texto do atual artigo 45 da Constituição, o qual prevê no seu número 1 o direito de acesso dos cidadãos aos dados informatizados que lhe dizem respeito, o direito de os retificar e atualizar, bem como o direito de conhecer a finalidade a que se destinam. O preceito constitucional antes aludido remete, no seu número 3, à regulação de proteção de dados constante dos dados informáticos, às condições de acesso aos bancos de dados de utilização e de constituição por autoridades públicas e entidades privadas a tais bancos de dados, de suportes informáticos dos mesmos para a lei. Nestes termos, veio a Assembleia Nacional de Cabo Verde, através da Lei 133, 5º Romano de 2001, de 22 de janeiro, estabelecer o regime jurídico geral de proteção de dados das pessoas singulares, tendo como nítida fonte inspiradora a lei portuguesa já aludida, ou seja, a Lei 67/98, de 26 de outubro, que transpôs para o direito português a Diretiva 95, que também já foi aqui referido pela senhora Presidente nas suas palavras de abertura. Não obstante o regime jurídico geral de proteção de dados pessoais de pessoas singulares ter seguido de perto, ou até de muito perto, a lei portuguesa, em relação à natureza da autoridade para a fiscalização de proteção de dados, houve um desvio considerável deste, tendo consagrado no seu artigo 22 que a fiscalização de proteção de dados pessoais é assegurada pela Assembleia Nacional através de uma comissão parlamentar de fiscalização que seria regulada por lei. No entanto, a comissão parlamentar de fiscalização não se operacionalizou. Assim, em 2013, através da Lei 133, através da alteração da Lei 133/2021, pela Lei 41, 8º Romano de 2013, de 17 de setembro, se consagrou que a fiscalização de proteção de dados pessoais é assegurada por uma entidade administrativa independente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que funciona junto da Assembleia Nacional. Importa sublinhar que, diferentemente da Constituição Portuguesa, que no número 3 do seu artigo 35 faz expressa menção à supervisão do tratamento de dados pessoais através de uma entidade administrativa independente, tornando incontornável a obrigatoriedade da criação desta entidade pelo legislador, nas palavras do professor Gomes Canutil, a Constituição de Cabo Verde é omissa neste aspecto. Porém, parece-nos importante dar nota que a Constituição de Cabo Verde estabelece, no número 3 do seu artigo 240, a possibilidade de a lei criar autoridades administrativas independentes. É sobretudo com base neste artigo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde tem respaldo constitucional, tendo a Lei 42, 8º Romano de 2013, 17 de setembro, regulado a sua composição, a competência, a organização e o modo de funcionamento, estabelecendo que é uma entidade administrativa independente, com personalidade jurídica de direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia administrativa e financeira. A comissão é composta por 3 membros, diz a lei, de reconhecida competência, integridade e moral, incluindo o presidente, eleitos pela Assembleia Nacional por maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, por um mandato de 6 anos, podendo ser renovado uma única vez. Os membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados são inamovíveis, não podendo as suas funções cessar antes do termo do mandato, excepto, em alguns casos, morte ou incapacidade física, a renúncia ou perda de mandato. Note-se que a fiscalização de proteção de dados pessoais incumbida à CNPD visa acompanhar, avaliar e controlar o cumprimento das disposições constitucionais, legais e regulamentares em matéria de proteção de dados, tendo a Comissão Nacional de Proteção de Dados os poderes de investigação e inquérito, os poderes de autoridade e também o poder de emitir pareceres prévios ao tratamento de dados. No entanto, como é sabido, a fiscalização levada a cabo pela CNPD não dispensa o controlo jurisdicional exercido através dos tribunais, ao qual a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados está também sujeita. Neste ponto, passemos então ao segundo tópico, qual seja a circunstância jurídica, constitucional e legal que influenciam o estabelecimento de uma autoridade de proteção de dados. A natureza jurídica da autoridade de proteção de dados é de suma importância na sua institucionalização. O modelo adotado pela Constituição Portuguesa, como já disse há bocadinho, o qual consiste na elevação à natureza de norma constitucional a garantia institucional de proteção de dados pessoais, é, a nosso ver, mais adequado, sobretudo, para os Estados onde o respeito pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos e liberdades fundamentais e pela separação de funções entre os órgãos de soberania e, por conseguinte, o Estado de Direito e a democracia, não se encontram consolidados. A Constituição da República Portuguesa, no seu número 2 do seu artigo 35, ao estabelecer que a supervisão de tratamento de dados é garantida por uma entidade administrativa independente, confere-lhe uma força especial que decorre da necessária vinculação de todos os poderes públicos constituídos, também em certa medida dos particulares aos ditames constitucionais. No caso de Cabo Verde, como já disse, beneficia da norma ou da referência genérica que vem na Constituição na parte relativa à administração pública, que diz que a lei pode criar autoridades administrativas independentes. Assim sendo, um dos grandes desafios do estabelecimento de uma autoridade de proteção de dados é, uma vez eleitos ou designados os seus membros, processos que admitem alguma influência política, estes não se deixarem ser capturados pela direção, tutela ou superintendência dos poderes políticos. Entendemos que as funções de garantias e de tutela dos direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares pressupõem um funcionamento imparcial das autoridades de proteção de dados, para o qual muito contribui um estatuto garantístico dos seus membros. A independência financeira, ou melhor, a suficiência financeira de autoridade de supervisão de tratamento de dados, constitui um outro desafio. Como é sabido, a independência funcional requer, em parte, que a autoridade de proteção de dados tenha, por um lado, o seu orçamento inscrito de forma autónoma, podendo ser no Orçamento Geral do Estado ou no orçamento privativo das respectivas Assembleias Nacionais, que é o caso do orçamento da CNPD de Cabo Verde, e, por outro lado, que seja a Autoridade de Proteção de Dados a executar o seu orçamento, observando, obviamente, os princípios e as regras de execução orçamental. Só desse modo, a nosso ver, estará garantida a independência necessária ao cumprimento eficaz das suas atribuições. Aliado ao desafio de insuficiência financeira, encontra-se a escassez de recursos humanos especializados. O ritmo estonteante da evolução tecnológica e a mudança rápida do universo físico para o digital, em que o dado pessoal é o combustível cujo tratamento não implica o seu dispêndio e pode, inclusivamente, aumentar o seu valor, nas palavras de Jorge Pereira da Silva, exigem que a Autoridade de Proteção de Dados tenha trabalhadores qualificados e com conhecimentos específicos para acompanhar as inovações tecnológicas e antecipar os riscos para as pessoas relativamente aos seus direitos à reserva da vida privada, à proteção de dados pessoais, em virtude do tratamento dos seus dados pessoais. Ora, isso requer que os trabalhadores sejam bem remunerados e estejam constantemente a atualizar os seus conhecimentos no domínio das tecnologias e da proteção de dados pessoais. Vou quebrar um pouco aqui esse ritmo para dizer porque é que estou a dizer que os trabalhadores da CNPD têm de ser bem remunerados. Não têm de ser muitos, têm de ser poucos, bem remunerados e bem qualificados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, Cabo Verde, tem no seu quadro pessoal apenas 2 informáticos. Passaram por várias formações. E em 1 mês migraram os 2 para o Banco Central de Cabo Verde. Neste momento estamos sem informáticos. O que é que eu fiz? Pedi o quadro salarial do Banco de Cabo Verde, além de outros benesses que o Banco de Cabo Verde normalmente fornece. Mas daí essa, na minha opinião, é um desafio constante que a Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde tem. Esses desafios encontram expressão, quer nos números 1 e 8 do artigo 11º da Convenção de Malabo, que dispõe que cada Estado parte deve criar uma autoridade responsável pela proteção de dados pessoais, a qual é um órgão administrativo independente e autónomo, devendo ainda comprometer-se em dotar a autoridade de recursos humanos, técnicos e financeiros necessários ao cumprimento da sua missão. Também esses desafios vêm elencados nos considerandos 117 e 120 do RGPD, segundo os quais a criação de autoridade de controlo nos Estados-membros, habilitada a desempenhar as suas funções e exercer os seus poderes com total independência, constitui um elemento essencial de proteção de dados singulares, proteção das pessoas singulares, no que respeita ao tratamento dos seus dados pessoais e que deverão ser dados às autoridades de proteção de dados, os recursos financeiros e humanos, as instalações e as infraestruturas necessárias ao desempenho eficaz das suas atribuições, incluindo as relacionadas com assistência e a cooperação mútuas entre outras autoridades de controlo da União. Fim da citação. Dependendo do contexto sociocultural, embora nos pareça que no universo digital praticamente não há sociedade que não careça de ações pedagógicas, as quais, aliás, devem merecer um esforço contínuo, qualquer autoridade de proteção de dados, no seu arranque, tem de ter um viés mais educativo do que punitivo. Pelo menos isso revelou ser o mais adequado para a Comissão Nacional de Cabo Verde. Como é sabido, para que se adquira uma cultura de proteção de dados pessoais na sociedade técnica de hoje, é preciso que a Autoridade de Proteção de Dados adote preferencialmente ações educativas e de sensibilização dos cidadãos, das empresas e das entidades públicas sobre a importância do respeito pela proteção de dados pessoais e de responsabilidades impostas pelo seu tratamento. Assim, a nosso ver, constitui um desafio renovado debater questões de proteção de dados pessoais e disseminar boas práticas no esforço de sensibilização de todos para a importância dessas matérias, sem prejuízo, naturalmente, de se socorrer de ação sancionatória se se justificar. Nesta tarefa de educar e sensibilizar a sociedade em geral sobre a importância da proteção de dados, não se pode olvidar a evolução da regulamentação e os padrões globais neste domínio, daí a importância decisiva da cooperação, a qual será abordada no próximo e último tópico. Comecemos com o considerando 116 do RGPD, segundo o qual, sempre que dados pessoais atravessarem fronteiras fora da União ou fora do território da União, aumenta o risco de que as pessoas singulares não possam exercer os seus direitos à proteção de dados, nomeadamente para se protegerem da utilização ilegal e da divulgação dessas informações. Paralelamente, as autoridades de controlo podem ser incapazes de dar seguimento a reclamações ou conduzir investigações relacionadas com atividades exercidas fora das suas fronteiras. Por conseguinte, revela-se necessário promover uma cooperação mais estreita entre as autoridades de controlo de proteção de dados, a fim de que possam efetuar intercâmbios de informações e realizar investigações com as suas homólogas internacionais. Fim de citação. Assiste-se hoje uma intensa migração de praticamente todas as dimensões das atividades humanas para o universo digital, através de grandes meios tecnológicos de informação e comunicação, ou plataformas, movidos, sobretudo, por dados pessoais de pessoas singulares. E se há coisa que o universo digital não conhece, são fronteiras. As palavras não são minhas. Pelo que os dados pessoais de pessoas singulares estão permanentemente e de forma intensa a atravessar fronteiras. Creio que aqui o considerando ficou mesmo aquém. Hoje não se pode cooperar quando atravessar. Não se imagina no mundo digital que o mundo digital sem que o dado esteja sempre a atravessar fronteiras. Neste sentido, nos domínios das atribuições de autoridades de proteção de dados, a cooperação entre as mesmas é absolutamente necessária, designadamente na assistência mútua, através de intercâmbio de informações relevantes e úteis, na coordenação e investigações e na condução de ações conjuntas para o efeito. Essa cooperação em matéria de proteção de dados revela-se assaz útil, pois existe hoje uma tendência para se alinhar gradualmente as leis de proteção de dados, quer com a Convenção 108 modernizada, quer com a Convenção de Malabo, quer ainda com o RGPD. E essa harmonização é crucial, não só para proteger eficazmente os cidadãos relativamente à sua vida privada, ao tratamento automatizado dos seus dados pessoais, bem como para facilitar o comércio e o investimento internacional numa sociedade cada vez mais digital e globalizada. Reputamos igualmente de extraordinária importância a cooperação, sobretudo quando uma autoridade de proteção de dados se encontra nos arrancos das suas funções. A esse nível, a cooperação revela-se profícua em assistência e troca de experiência, de conhecimento e das melhores práticas, bem como na formação dos trabalhadores e na colaboração do desenvolvimento de instrumentos de gestão e de diretrizes, bem como na disseminação de guias e outros materiais de sensibilização. Outro sim, a cooperação entre as autoridades de proteção de dados tem proporcionado, isso por experiência própria, além da assinatura de acordos bilaterais, temos acordos com Angola bilateralmente, temos acordos com Portugal, também há um draft, um esboço de acordo com Marrocos, embora não tenhamos ainda assinado. Também a cooperação tem facilitado a adesão dos Estados à Convenção 108 e à Convenção de Malabo, a participação em fóruns e conferências internacionais relacionados com a proteção de dados, de que esta conferência é um bom exemplo, a mobilização de recursos para a implementação de projetos promovidos por autoridades de proteção de dados e ainda a criação de redes e associações de autoridades de proteção de dados, das quais destacamos a Rede Ibero-Americana de Autoridades de Proteção de Dados, a Rede Africana de Autoridades de Proteção de Dados, a Associação Francófona de Autoridades de Proteção de Dados e ainda destaco a Assembleia Global da Privacidade. Esses organismos têm desempenhado relevantes funções em ordem à fixação de modelos e práticas uniformes e globais em matéria de proteção de dados e têm incentivado reflexões sobre novas e renovadas questões de proteção de dados pessoais, bem como contribuído para a realização de trabalhos em rede, de pesquisas, estudos, etc., abrindo portas para intercâmbio mais fluidos, seguros, entre as autoridades de proteção de dados. Face a essas enormes vantagens, terminamos com a seguinte pergunta. O que é que nos falta para a criação de uma rede lusófona de autoridades de proteção de dados? Eu deixo a resposta para mais tarde. Muito obrigado pela vossa atenção. Parabéns à CNPD.
Vamos terminar a sessão da manhã com chave de ouro. Vai usar da palavra a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, Wojciech Wiewiórowski. com as suas reflexões sobre proteção de dados e democracia. Tem a palavra.
Thank you very much, Mr. Vice President of the Constitutional Committee, Ms. President, dear Paula, ladies and gentlemen, dear friends. We are sometimes too focused on the dates and on the numbers. 30th anniversary is a wonderful holiday, but what actually matters is the maturity, experience and reliability of the Data Protection Authority in Portugal. I have to say that whenever the European Data Protection Supervisor tried to think about the allies that we can start some difficult subject with, Portugal appears as one of the first. And a very good example of that was in 2022 when we decided to make the first coordinated action of supervision of the European Public Prosecutor's Office, and Portugal was the national data protection authority that was the best prepared to have this role of the national authority to check how the prosecutors are implementing the rules about European Public Prosecutor's Office. And it also drives me then directly to thanking the person whose name already appeared today, Clara Guerra, for the cooperation in this field. Coincidentally, a few days ago, the European Data Protection Supervisor was celebrating its 20th anniversary. And once again, while for the people from my country of origin, Poland, 2004 was the date of the accessing of the European Union, for us in EDPS, it is the date of birth of our institution. It was not that long ago. I don't know if you realize that 2004 was still the European Championship in football where Cristiano Ronaldo was already playing. So while technically speaking, we already did turn 20 in January, last week we celebrated it with the special conference, the European Data Protection Summit, Rethinking Data in Democratic Society. Today, I therefore have an opportunity to share with you the ideas from the summit and reflect with you on the roles the privacy and the data protection plays in the democracies. What does it mean from them as the disciplines? Our host Paula asked me to address in my today's presentation the most important aspects of the discussion we had in Brussels last Thursday. But let me start by explaining what is the role of the European Data Protection Supervisor, which may not be that obvious for all the people here in the room. The European Data Protection Supervisor is the supervisory data protection authority for the EU institutions, bodies and agencies. So we are not supervising the market, but we are supervising the institutions. If you come to Brussels and you have the problems with data protection in the shop or in the hotel, you go to the Belgian authority. But when you have these problems with the European Parliament, European Commission or the Council or any agency that exists in Europe, then you go to the European Data Protection Supervisor. So we have also two islands of our jurisdiction here in Portugal, with EMSA and European Maritime Safety Agency and European Union Drug Agency, that will be the new name from the 1st of July this year. As EDPS, we are also the main advisor in the legislative process in the European Union, and we are providing the secretariat to the European Data Protection Board, which Anu is the chair of. As EDPS, we have the specific perspective that comes from the specific mandate limited to advising and supervising exclusively public authorities. What state does, if I may, for the sake of the argument, consider European institutions as mirroring the state functions, is therefore very much of interest of EDPS for more than 20 years now, and something we scrutinize carefully. In my opening remarks at the summit last Thursday, I pointed at examples of worrying phenomena in terms of data processing by the state actors. We very well know them. Use of intrusive spyware, attempts to break encryption, increasing interoperability going across different areas and state roles. The interoperability itself is not the problem. The problem is that it makes us reusing the information, not in the natural environment for them. But at the summit, we did not discuss this very dangers. Instead, we turned into data protection as a discipline to see how effective it is, worried that too often it's rather helpless when it comes to societal challenges emerging from the state role. We turned into data protection believing also that understanding the application of data protection in the context of public authorities can serve as a gateway to broader reflection on data protection and in functioning in general. Data protection understood as the discipline, though, beyond the remit of the GDPR and beyond the scope of its application. As the EDPS, we believe that the whole discipline, despite incredible successes of past decades, exemplified with particular by the GDPR as the landmark legislation, can do better, can have more profound impact on how the democracies function. How to make data protection useful for democracy was the underlying theme of the summit. With a hint of self-criticism that data protection sometimes tends to only be about itself. In her opening statement, Vice President of the European Commission, Vera Jourova, has placed privacy in the broader context of crucial areas that will more and more dominate the public debate. Security, but also economy. It is not only for security to be mindful of privacy and data protection concerns. It is equally for the data protection to understand that so-called bigger picture and to identify how it wants to engage with such an interest. Only then a conscious regulatory policy making can be achieved. This call for stronger awareness of the interdisciplinary context could also be seen in those interventions pointing the specific threats that seem to be more worrisome than the others. Ms. Birgit Zippel, member of the European Parliament, asked data protection authorities to be more political, in the meaning that sharing her post-election worries about the directions of the European Union might follow in the upcoming institutional cycle. Joe Kanatacci, the former United Nations Special Rapporteur on the Right to Privacy and predecessor of Anna Briand, who is with us today, pointed that having laws and authorities is itself no guarantee of genuine protection of the fundamental rights, and that such disparity between promises of law and practice of the public authorities is sadly also occurring in Europe. What was striking, however, was how repeatedly multiple worrying phenomena emerging both from the public and private entities were named with the proposals how to solve them going beyond the traditional data protection institutions. Dark patterns, algorithmic biases, advertisement recommendations systems, to name a few, have been mentioned as an example of struggles of data protection laws and authorities to provide a meaningful answer. At the same time, it is a Data Protection Committee at large that is the best able to identify such threatening data practices. It shows that experts, advocates, enthusiasts of data protection, we are able to see the problems. And if we fail to address them, we should not shy away from contemplating alternative methods, such as targeted legislation. Such alternatives should, however, go hand in hand with data protection. In a process that is mutually informative, instead of replacing one with another. An example of such approach was very much visible in the discussion at the summit at the democratic oversight over law enforcement authorities and the supervision of authorities dealing with the national security matters. Such oversight has a strong data protection component. But it is in the interest of very data protection to seek support from additional checks and balances measures, especially in the times of growing, blurring the lines between what is pure law enforcement and what is the national security. To conclude, data protection needs to evolve. I often say that the data protection authorities also need to evolve. They will either evolve or will get extinct. Its involvement should be specially and consciously directed. The coming years will only amplify the challenges and the struggles of data protection. While our successes over the past 20, 30 years in Portugal will gradually mean less. And as my predecessor, late Giovanni Buttarelli, expressed in his manifesto, the GDPR is a gold standard, but the EU data protection community must prepare for the next decade. 5 years since we lost Giovanni, his call remains more relevant than ever. So once again, my congratulations for Portugal and my congratulations for the Portuguese DPA for this 30 years of work. I would like to thank for the cooperation in the practical programs, and I hope that we will be able to find the good follow-up of the actions that we did so far. Thank you.
Muito obrigada pelas brilhantes intervenções. Faremos agora uma pausa para almoço, regressando aos trabalhos às 14h30. Muito obrigada.